hello e servus, ou hallo, depende, porque hoje a gente está indo para a Áustria. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai bater um papo com o Bruno, que ele está lá em Viena, na Áustria, há quase 7 anos, e ele trabalha atualmente como tech lead no N26, que é um dos maiores bancos virtuais que tem por aí. Tudo bem, Bruno?
Tudo bem, Fabrício. Obrigado pelo convite, cara. Muito feliz de estar participando aqui.
Nada, prazer é meu. Bora lá para esse papo. Bruno, pra gente começar aqui, eu vou fazer a pergunta que eu faço pra todo mundo pra você se apresentar, né? Então, de onde que você é no Brasil? O que que você estudou? O que que você fez da vida? E um passo a passo até você chegar aí na Áustria.
Beleza, Fabrício. Meu nome é Bruno, né? Como você já me apresentou um pouquinho o pessoal aí. Eu tô aqui na Áustria já vai fazer 7 anos, mas eu sou de João Pessoa, na Paraíba, né? A capital da Paraíba. Então, eu venho lá do litoral. Uma cidade muito linda. Inclusive, recomendo demais pra quem puder visitar, passar umas férias lá. É um lugar excelente pra turismo. Eu sou de lá, sou nascido e criado em João Pessoa, na Paraíba. Eu morei a minha vida inteira lá. Eu terminei meu ensino médio, eu tava um pouco perdido, assim, no que fazer. Eu não tinha uma ideia do que fazer de curso superior, essas coisas. E aí eu tinha uma ideia de fazer curso de computação, assim. Eu gostava muito de computador e tal. Só que eu não tinha ideia de como programar, não tinha ideia de como fazer nada. Só que naquela época, você tinha que fazer um processo seletivo pra entrar nas faculdades federais, né? Na minha época era bem mais caro uma faculdade particular, e eu tava estudando para fazer curso superior numa faculdade federal, mas eu acabei não passando o processo seletivo. Aí eu fiquei naquele limbo, né, um tempinho, assim. Eu disse, cara, não passei numa faculdade, minha família, não veio de uma família com grana, assim, a gente não tinha condições de me bancar só para estudar, e eu disse, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa. E nessa época, eu comecei a pensar em concursos públicos. Comecei a ver qual concurso público eu podia fazer para mim poder trabalhar e tentar, eventualmente, tentar estudar, fazer alguma coisa. Então, eu acabei entrando no concurso da Polícia Militar da Paraíba. Então, eu passei no concurso da PM em 2000. Eu entrei na PM em 2009, se eu não me engano.
Isso foi inesperado agora.
Foi. Então, eu fui policial militar por um bom tempo. Eu acho que quase 10 anos, acho que 9 anos, fui policial militar.
Caramba, mas policial militar de ir pra rua e tudo mais?
Exato, eu entrei na Polícia Militar, eu fiz o curso de formação de policial militar e comecei a trabalhar normal, como um policial, né, na rua. Eu ia pra rua, eu trabalhava em festa, inclusive, pra mim, feriados, né, feriados públicos, onde a gente deveria estar em casa, eram os dias que eu mais trabalhava, porque é os dias que a polícia mais trabalha. E aí, eu entrei na polícia e eu disse, pronto, isso aqui é um trabalho legal, eu consigo me manter, eu tenho uma renda, não era um salário muito alto, não era um salário nem de longe alto, assim, era pouco, e porém, era uma renda, né, eu tinha como trabalhar. E aí, nesse tempo que eu tava na polícia, bicho, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu não gostava do serviço em si. Eu tive muita sorte, eu conheci muitas pessoas incríveis lá, inclusive tenho muitos amigos lá. Mas assim, o trabalho em si não era aquela coisa que me interessava, né? Eu não queria ser policial militar pra o resto da minha vida. Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu me lembrei que eu tinha um objetivo, né? Meu objetivo era me formar, fazer um curso superior e fazer alguma coisa na minha vida. E nesse tempo eu comecei a estudar para o vestibular, então eu fiz o vestibular naquela época para ciência da computação, engenharia de computação, em um curso chamado Sistemas para a Internet, no IFPB. Eu acabei passando para engenharia de computação na UFPB, na Universidade Federal da Paraíba, e para o curso de Sistemas para a Internet no Instituto Federal da Paraíba, que é o atual IFPB. E aí, bicho, eu passei nesses cursos, estava super feliz, vou fazer um desses cursos, vou me formar, vou ter uma carreira na TI, mas ao mesmo tempo, assim, eu não sabia nada de programação, né? Como eu falei no começo, eu comecei realmente do zero. Eu demorei até um tempo para poder ter um computador na minha casa, assim, era coisa cara naquela época. Aí acabei decidindo fazer o curso de Sistemas para Internet no IFPB. É um curso de 3 anos, um curso muito bom. E aí consegui conciliar o curso com o trabalho, assim, foi bem custoso, foi bem difícil, né? Às vezes eu tinha que trancar a matéria para parar de estudar aquela matéria, talvez pegar ela no próximo período, porque não dava, eu tinha que trabalhar. Mas assim, aos trancos e barrancos eu fui conseguindo, eu me dedicava bastante para o meu curso, estudava muito, toda hora vaga que eu tinha eu estava estudando, e no meio desse curso eu consegui uma bolsa para estudar nos Estados Unidos. Eu naquela época tinha um programa chamado Ciências Sem Fronteiras, eu não tenho certeza de como está o estado desse programa hoje, mas
acho que não existe mais, desde 2015, um negócio assim,
Caraca, é um pouco triste, porque é um programa, excelente, cara. Assim, é um programa excelente. E, assim, foi uma oportunidade da minha vida que eu, particularmente, acho que eu nunca teria condições de bancar aquilo, né? Então, eu consegui essa bolsa pra estudar nos Estados Unidos. Eu fui pra uma cidade chamada Melbourne, na Flórida. É, aquilo ali pertinho de Miami, pertinho de Orlando. E eu estudei lá por um ano e meio, numa faculdade chamada Florida Institute of Technology. É o Instituto de Tecnologia da Flórida. E foi muito bom, cara. Tive uma experiência muito bacana. Eu conheci muita gente. Trabalhei no laboratório de pesquisa de computação lá. Inclusive, meu mentor lá era um professor brasileiro. Ele morava lá e trabalhava. Um cara muito bom. Professor Ribeiro. Nesse tempo lá, aproveitei muito meu tempo lá. Voltei pro Brasil. E quando eu voltei pro Brasil, eu tinha que me formar ainda no IFPB, né? E eu ainda continuava na polícia. Eu consegui tirar uma licença. Consegui tirar uma licença do meu trabalho. Fui para os Estados Unidos. Voltei a trabalhar. E quando eu voltei, eu disse, bicho, isso aqui realmente não é pra mim. Eu tenho que ir embora daqui. Aí aquela formiguinha, né, de morar fora já tava coçando já. Eu voltei, me formei, terminei meu curso no IFPB. Assim que eu me formei, eu comecei a tentar procurar trabalho fora. E me lembro naquela época tinha um site bem famoso, assim, procura de trabalhos nas startups, chamado AngelList. Eu não sei se esse site existe ainda ou se ele mudou de nome. Mas, assim, era um site bem bacana, com basicamente pequenas startups que estavam contratando desenvolvedores, né? Tinha vaga para back-end, front-end, iOS, Android. E naquela época eu tava fazendo alguns projetos iOS, assim, no meu tempo livre, eu fiz alguns aplicativos, inclusive fiz um aplicativo para a Polícia Militar, eu fiz um outro aplicativo para um evento que teve lá na minha cidade. Eu comecei a criar um pequeno portfólio, né, de aplicativos, de sites. Isso me ajudou bastante, porque nas minhas aplicações para trabalhos fora, eu sempre colocava esse meu portfólio, né? Essas pessoas gostavam muito de ver esse portfólio que eu tinha criado. Eu estava aplicando para trabalhos no Canadá e na Europa em si, também na Austrália, tentei procurar outros Estados Unidos também. Em 2 semanas, eu já tinha 2 propostas de trabalho. Foi uma coisa que eu não esperava, porque...
Caramba!
eu realmente não esperava, assim. Eu cheguei, assim, no momento, disse, bicho, vou começar a minha procura de trabalho e, sei lá, daqui a 6 meses, 1 ano, eu consigo alguma coisa. Mas, assim, foi totalmente fora do que eu esperava.
E recém-formado ainda, né? Porque, geralmente, as histórias que a gente ouve do pessoal, é pessoal já mais pra pleno, sênior, que vai pra fora. Mas recém-formado é bem raro.
Exatamente. E, assim, eu fiquei muito surpreso, porque eu, sinceramente, não esperava. E uma coisa que me ajudou muito foi esse portfólio que eu te falei, porque eram aplicativos complexos. Tinha tanto o aplicativo para iOS, como tinha back-end, tinha autenticação. Então, era uma coisa mais completa, que dava esse senso de experiência, né, para quem me contratou. Então, assim, no final, isso ajudou muito. E eu não me arrependo. Se eu pudesse voltar no tempo, isso é uma dica que fica para qualquer pessoa estudando hoje na área. Cara, constrói um portfólio, faz alguma coisa, porque isso vale mais do que o teu diploma, às vezes, né? E aí eu tinha uma proposta para ir para o Shopify no Canadá. Eles estavam com um programa de contratação de pessoas júniores mesmo, pessoas sem experiência, para poder treinar lá e fazer todo o processo de visto de trabalho, né? E mudar para lá. E eu consegui uma proposta na Europa, aqui na Áustria. E aí foi aquela coisa assim, sem expectativa, né? A gente não esperava que aquilo ia acontecer. Aí eu sou casado, tô com minha esposa já vai fazer 15 anos. Aí a gente decidiu, a gente sentou e, tipo, vamos ver o que é que a gente faz. Vamos pra Europa, vamos pro Canadá. A gente tava muito feliz, porque eu não esperava que eu ia poder escolher, né, pra onde a gente poderia ir. Então, foi uma surpresa boa. Mas aí, no final, a gente decidiu vir pra Europa, porque aqui tem muitos países. Os países são pequenos, então você consegue viajar com mais facilidade. Seria uma oportunidade pra gente conhecer outras culturas mais facilmente, né? Aproveitar mais essa mobilidade que a Europa dá, né? E aí, a gente decidiu vir pra Áustria. Então, a gente veio pra aqui, pra Áustria, no finalzinho de 2016, né? Eu vim antes da minha esposa, vim mais ou menos no meio de 2016, se não me engano, e consegui esse trabalho numa empresa, na startup pequenininha aqui. No começo eram só 4 pessoas, e aí eu vim pra Áustria. Eu tava trabalhando com iOS naquela época, né, fazendo aplicativos pra iOS. Nessa startup tinham 4 pessoas, era cada um, você tinha que vestir várias camisas, né? No final eu acabei lá, passei quase 2 anos lá, mas eu trabalhei com iOS, com back-end em Scala, com Kotlin e Java no Android. Então, eu acabei contribuindo com todas as nossas codebases no final, porque em startup é assim, você tem que fazer tudo, né?
É, não tem equipe, é eu-quipe, basicamente, né?
Exato. Exatamente. É. Num dia eu tava implementando uma funcional do back-end, no outro dia eu tava analisando uma estratégia de marketing com o CEO. E você acaba aprendendo muita coisa, né? Isso foi uma coisa que eu gostei bastante e eu sinto muita falta desse clima de startup, porque você acaba se expondo a coisas que geralmente você não tem contato, né? Se você tá dando uma empresa muito grande. Então eu aprendi bastante nessa empresa. Depois disso, eu consegui uma proposta de trabalho para outra empresa aqui, que era de um amigo que eu fiz aqui, e ele trabalhava nessa empresa depois de muito tempo. A gente batendo papo sobre desafios que ele tinha na empresa dele, essa foi engraçado, porque eu não tava procurando trabalho, e ele tinha vários desafios na empresa dele lá, e ele me perguntava várias vezes como ele fazia integrações com gateway de pagamento, e como fazia processamento, como fazia recuperação de falhas, e ele não era desenvolvedor, então era assim, eu tinha uma conversa com ele no nível mais elevado, né? E depois de alguns meses, ele simplesmente chegou pra mim e falou: Bruno, tu sabe dessas coisas, tu devia trabalhar comigo, pô. Não quer trabalhar comigo? E eu recebi uma proposta, assim, numa mesa de bar, né? A gente tava numa mesa de bar e ele me fez uma proposta. No outro dia eu aceitei, aí acabei mudando de trabalho, passei quase 3 anos nessa outra empresa, acho que passei 2 anos e meio, alguma coisa assim, nessa outra empresa. Então, tenho bons amigos lá. Foi muito legal, porque a empresa é uma empresa de bicicletas, então eles fazem bicicletas para crianças, então não tem nada a ver com tech, né? Porém, o produto dele precisa ser vendido de alguma forma, né? E nosso carro forte era nosso shopping online. E eu me dedicava mais a essa parte, né, da empresa.
Era um e-commerce próprio, assim, como se fosse.
Exato. A gente tinha um e-commerce próprio que era construído em cima de um sistema IRP chamado Odoo, O-D-O-O. É, a gente viu que não escalava bem, era uma tecnologia que não estava dando certo para a nossa escala, que a gente precisava vender essas bicicletas em vários países, né, em várias moedas diferentes. Tem várias formas de... Aqui na Europa é até mais fácil a questão de impostos, né? Mas quando a gente começou a vender para outros países fora da Europa, a gente começou a vender para os Estados Unidos... As coisas ficaram mais complicadas e aí a gente acabou migrando para o Shopify. Então eu acabei usando o Shopify no final, que foi uma decisão maravilhosa. Hoje eles ainda usam o Shopify, incluindo o CMS, que é um Content Management System, né? Que é o controlador de conteúdo, basicamente, separado. A gente tinha outro sistema para controlar o conteúdo do online shop. E a gente acabou criando, usando o Shopify Headless, que a gente chama, né? Usando só a API do Shopify para criar o shopping em si e fazer as vendas. E a gente acabou criando o nosso próprio front-end lá com o nosso próprio framework para gerenciar esse shopping em várias línguas, né, em vários países. Então, no final, ficou uma solução bem legal. Inclusive, eles ainda usam essa mesma solução até hoje, então escalou bem. Então, foi um projeto bem legal. Depois de 2 anos e meio lá, eu não estava procurando trabalho de novo. Eu estava no Twitter, sentado no meu sofá, assistindo Netflix, e de repente na minha timeline passou um tweet de uma pessoa que eu não conhecia. Esse cara falou: tô saindo do N26, tô procurando uma pessoa pra liderar um time, o trabalho é dessa forma. Então ele descreveu um pouco como seria o trabalho, inclusive ele escreveu um blog post no blog pessoal dele. Eu li o blog post, achei interessante, aí eu disse: rapaz, eu acho que eu tenho um perfil pra essa vaga. Fui lá e mandei uma DM pra ele no Twitter, assim, sem expectativa, né, zero expectativa. Ele viu meu website, viu meu GitHub, viu meu portfólio, assim, ele foi dar uma olhada, não mandei currículo nem nada. Ele falou: cara, gostei do teu perfil, vi teus links online, manda teu currículo que se tu quiser a gente entrevista. Eu disse: pô, beleza. Mandei o currículo pra eles, né? Eu fiz a aplicação oficial como no próprio site do N26, como qualquer outro aplicante faria. Passei pelas entrevistas, inclusive essa pessoa me entrevistou no meu na entrevista, então foi até uma coisa legal, porque eu não esperava que ele ia me entrevistar. E aí deu certo, acabei conseguindo trabalho, já tô aqui faz 2 anos e 2, 3 meses, alguma coisa assim, tô gostando bastante. É um desafio bem diferente do que eu já fiz antes. É um banco, né? Como o N26, pra quem não conhece, é como se fosse o Nubank da Europa, né? Então a gente tem um app mobile e não tem branches, a gente não tem agências, e funciona muito bem. Então eu tô lá pra fazer quase 2 anos e meio, tá bem legal, tô curtindo bastante. E a gente mora aqui em Viena, né, a capital da Áustria, que é onde a gente se mudou em 2016, e a gente tá até aqui hoje, ainda adora morar aqui, né, eu e minha esposa. Tanto minha esposa também trabalha com TI agora, inclusive ela mudou de carreira, ela veio pra cá com background em administração e ela acabou fazendo a mudança de carreira, fez um bootcamp pra desenvolvimento e hoje ela trabalha na área de TI também. Mas é isso foi minha explicação rápida.
Música. Bacana, cara, muito, muito legal. E isso, claro, gera várias perguntas, né? Você já falou do primeiro, da primeira empresa, um pouco da segunda também. Agora, no N26, que é uma empresa bem maior, eu imagino, né? Qual é o stack que vocês usam aí atualmente?
Cara, boa pergunta. O meu time, a gente lida muito com Node.js, né? A parte de JavaScript e TypeScript, basicamente. Isso é nosso foco hoje do meu time. Porém, eu trabalho com diversos outros times que usam outras stacks. Então, o mais comum aqui na empresa hoje é Kotlin, que é uma linguagem de programação muito bacana, que roda em cima da JVM, e também Go. Tem muitos serviços escritos em Go aqui. Então, essas são as três ou quatro tecnologias mais utilizadas aqui entre todos os times, né?
E o foco também, né? Como você falou, é um banco digital, então o foco é 100% ou web ou aplicativo, né? O Kotlin faz até bastante sentido nesse caso.
Exato, exato. Porque a gente trabalha com muitos microserviços internamente. Então, a maioria desses microserviços são escritos em Kotlin. Os nossos serviços que precisam expor interfaces para a web, esses geralmente são escritos em Node.js. A gente usa o TypeScript. Geralmente, a gente usa o TypeScript. Tem alguns serviços legados que são escritos em JavaScript ainda. Porém, basicamente, funciona basicamente assim. A gente tem outros serviços em Go, que são mais serviços internos de plataforma, né, de fazer provisionamento de cluster, essas coisas mais internas. Porém, o forte mesmo é o Kotlin e o TypeScript.
Bacana, cara. E, bom, você falou que você saiu diretamente, né, da polícia pra ir trabalhar aí diretamente, né? Como que foi essa experiência de... Bom, o meu primeiro trabalho oficial é um trabalho fora do país.
Isso foi uma experiência tanto mesmo, porque, assim, na polícia eu trabalhava como policial, né? Eu passei minha vida toda na polícia trabalhando como policial. Depois de alguns anos, eu comecei a me dedicar na faculdade, né? Eu gostei muito do meu curso, e eu vi que aquilo era uma coisa que eu realmente queria fazer, então eu comecei a tentar aplicar meus conhecimentos na própria polícia, né? Então, quando eu comecei a mostrar internamente que eu tinha aqueles conhecimentos e aquelas capacidades de criar aplicativos, eu consegui algumas oportunidades que foi ficar mais interno, por exemplo. Eu comecei a trabalhar internamente, já no final da minha carreira na polícia, eu comecei a trabalhar mais internamente, e aí eu tinha mais aqueles trabalhos de basicamente ser quase um desenvolvedor na polícia. Eu não tinha o meu tempo dedicado para desenvolvimento, mas eu comecei a ter algumas ajudas nesse caso, né? Comecei a fazer desenvolvimento na polícia e também trabalhar na rua. Trabalhava geralmente na rua em festas, feriados, né? Essas épocas que tem mais necessidade de policiamento na rua. Só que eu nunca tive a experiência de realmente trabalhar em um time, né? Em uma empresa de desenvolvimento. Era eu sozinho, eu e o Google, Stack Overflow, basicamente. E acabei fazendo algumas coisas legais, mas eu nunca tive a validação, né, de um time para saber se o que eu tava fazendo realmente era escalável ou tinha aquele feedback, né? Feedback legal que a gente tem quando a gente trabalha num time de verdade. Então, comecei a fazer isso na polícia, mas aí quando eu saí, já foi para esse trabalho fora, então foi um choque de realidade muito grande. Então, eu saí do trabalho em português, que não era oficial como desenvolvedor, era mais como policial, né? O trabalho de desenvolvedor era como se fosse um side hustle lá, que a gente chama. Quando eu vim pra cá, comecei a trabalhar em inglês, né? Comecei a trabalhar em um time, porém era um time pequeno, que eu acredito que ajudou bastante. E, assim, o meu maior desafio, eu acho que foi me familiarizar com a cultura de como as pessoas trabalham aqui fora, né? As pessoas se comportam de outras formas, elas falam de outras formas. Meu inglês já tava bem melhor porque eu tinha estudado nos Estados Unidos, então consegui refinar o meu inglês lá bastante, mas a cultura, né, o choque de culturas foi muito grande. As pessoas aqui têm o costume de serem mais diretas, então o brasileiro tem mais aquele jeitinho, né, de falar. O austríaco, ele já é uma pessoa mais direta, como o alemão. Então, assim, esse choque foi duro, mas eu consegui me adaptar, né?
Imagino. E como é que era? Você falou que é uma equipe pequena, né, na primeira, e na segunda já um pouco maior, e agora no N26 bem maior. Como é que funciona o dia a dia de uma empresa na Áustria, né? A questão de você com o seus pares, tem daily, e o pessoal te ajuda, o pessoal é a maioria austríaco, tem gente de fora. Dá uma geralzona pra gente, comparando com... No Brasil você não teve essa experiência, né? Mas comparando com o que seria, talvez, uma empresa brasileira que você conhece de ouvir falar.
Não, bacana, bacana, boa pergunta. Assim, essa minha experiência nessas três empresas até agora tem sido bem diferente, eu tenho aprendido bastante com elas, mas nas três eu notei que, assim, nas três a gente sempre tentava ter uma metodologia ágil, né? A gente não se definia como usando Scrum ou nenhuma metodologia especificamente, mas porém na minha primeira empresa, por exemplo, a gente trabalhava com sprints, então a gente tinha um planejamento onde a gente trabalhava por uma ou duas semanas, dependendo do que a gente estava trabalhando. Então a gente planejava para trabalhar por duas semanas nessas funcionalidades. E depois de duas semanas, geralmente a gente tinha uma retrospectiva, onde a gente revisava o que a gente conseguiu completar, quais foram os problemas que a gente teve, o que a gente deveria continuar fazendo, o que a gente deveria parar de fazer, por exemplo. E a gente também tem uma coisa muito legal lá, que é uma coisa que eu tento copiar para as outras empresas que eu vou, que é também ter uma sessão de que a gente chama de kudos. Então a gente tinha uma sessão onde a gente reconhecia as pessoas que trabalhavam com a gente e realmente nomeava essas pessoas, né? Tipo, oh, pô, quero agradecer aqui ao Christian por ter me ajudado com suporte aqui nesse bug que eu tive, por exemplo. Então isso era bem bacana porque isso ajudava muito as pessoas a ter um relacionamento mais próximo, né? E aí a gente já seguia para um planejamento de novo, onde a gente ia planejar as próximas semanas. Então todo dia a gente também tinha uma daily, a gente sentava junto por 5, 10 minutos, revisar o que a gente ia atacar naquele dia, ver se tinha algum problema, alguma coisa que a gente precisava desbloquear, né, para poder ter progresso nas tarefas. E aí, assim, a gente continuava. Então, era um processo ágil, né, era um processo bem mais simples, digamos assim. Era simples de começar nesse processo, era também simples de se organizar nesse processo, e funcionava muito bem. Na minha segunda empresa, eu adotei uma metodologia bem parecida. Lá não era uma empresa de TI, então a mentalidade das pessoas é bem diferente, né, a forma como eles trabalham é diferente. Eles estão acostumados a trabalhar em um produto onde o ciclo de vida dele é longo, então você imagina o design de uma bicicleta, por exemplo, se ele começar hoje, essa bicicleta vai estar pronta só daqui a 3, 4 anos, né? Porque tem todo o processo de design da bicicleta, fazer protótipos e testar e manufatura. Então, tudo isso é um processo longo, né? Que demora bastante você entregar alguma coisa final, né? Para o usuário. Então, foi um processo meio que adaptar a empresa a entender como o software funciona. Então, eu tive muito também essa experiência de meio que liderar mesmo assim esse mindset, essa construção desse mindset de software lá com o time. A gente criou um time pequeno, comecei sozinho. Depois, quando eu saí de lá, tinha mais 3 desenvolvedores, mais umas pessoas externas também, desenvolvedores externos que prestavam serviço pra gente. E a gente acabou adotando um padrão similar ao da empresa antiga, onde a gente tinha planejamento em ciclos, né? A gente fazia revisões, e a gente tentava ir entregando melhorias, né, no correr dos dias, e não uma coisa que demorasse um mês ou dois meses para poder a gente fazer uma entrega, por exemplo. Então, a gente tava sempre tentando entregar o mais rápido possível e ter feedback, né, dos nossos usuários. No caso, nosso usuário era o próprio consumidor que comprava no nosso site, porém a gente tinha esse feedback rápido, então a gente fazia a entrega da funcionalidade em produção e a gente conseguia ter esse feedback rápido usando ferramentas de análise. No N26, realmente é bem diferente, é uma empresa bem maior, inclusive meu trabalho aqui é bem diferente. Hoje eu trabalho no time de plataforma, onde a gente, o objetivo do meu time, a missão do meu time é basicamente fazer com que outros engenheiros de software foquem nas funcionalidades do aplicativo e não se preocupem como fazer deploy, né, como rodar os testes, ou como rodar uma imagem Docker, como levantar um cluster do Kubernetes, por exemplo. Essa parte de infraestrutura para o seu aplicativo poder rodar, né? No nosso caso, nosso aplicativo web, eles não precisam se preocupar. Então, meu time é o time que se preocupa com isso e diz, ó, tá aqui, se tu fizer o push para esse repositório aqui, teu aplicativo vai estar online em 10 minutos ou meia hora, depende do aplicativo, né? O trabalho aqui é bem diferente. Porém, a metodologia é a mesma, né? A gente tá sempre tentando entregar o mais rápido possível, a gente tem nossos planejamentos semanais, a gente também tem dailies aqui, onde a gente se reúne com o time. Hoje, meu time é composto por 5 engenheiros de softwares, contando comigo, e a gente tem que fazer essas entregas rápidas, né? Por mais que são é diferente do produto, né? O nosso produto é diferente do produto final, do que o usuário usa lá no celular dele, né? Ou no browser. Porém, a gente também tem clientes. Eu costumo falar com o meu time que nossos clientes são nossos próprios engenheiros de software que trabalham fazendo as funcionalidades, né? Então, eles, pra gente, eles são primordiais em todo o processo de desenvolvimento do que a gente vai fazendo, né? Então, isso tem funcionado bem aqui no meu time. A escala da empresa é diferente, né? Como você falou no começo, essa empresa realmente é bem maior do que as outras. O N26 hoje tem mais de 1.500 funcionários e a gente tá distribuído pela Europa inteira, inclusive pelos Estados Unidos também. Meu time, por exemplo, ele é distribuído entre Viena. Então, eu moro aqui em Viena, eu tenho mais um engenheiro de software em Berlim e 2 em Barcelona e uma em Nova York. Então, nosso time já está aí bem distribuído, o que faz com que nosso trabalho seja remoto por padrão, né? Digamos assim. Então, nem adianta eu ir para o escritório aqui, porque se eu for para lá, eu vou trabalhar remoto de lá. Mas, assim, as coisas estão funcionando bem, estou me adaptando a uma é uma empresa bem maior, mas a empresa em si funciona muito bem. Então, eu tô gostando da experiência aqui.
Legal, cara. E você, como tech lead, né? Você ainda bota a mão na massa bastante?
Ah, coloco sim, bastante. Assim, menos do que eu gostaria, na verdade, mas eu ainda boto a mão na massa bastante, porque a gente tem uma cultura muito forte de experimentação aqui e de testar para ver o que é melhor. Então, geralmente, eu fico nessa responsabilidade de validar algumas ideias, né? Ver se as coisas escalam, ver se as coisas funcionam realmente. Então, eu acabo botando muita mão na massa e fazendo protótipos e debugando um problema. Inclusive, hoje eu estou on call, então se tiver um incidente, talvez liguem para mim, mas a gente consegue resolver. Mas eu estou confidente que não vai ter um incidente.
No meio da gravação.
E assim, eu tô gostando muito da experiência, né? Eu ainda consigo colocar a mão na massa. E, porém, assim, tem muita coisa nova pra mim também como tech lead. Então, essa é a primeira vez que eu oficialmente sou um tech lead, né? Vai fazer 2 anos e meio quase que eu tô lá. Mas tô aprendendo muita coisa nova. Essa parte de gerenciar, ajudar a gerenciar pessoas. Não sou o gerente, mas eu ajudo, né? Nessa parte. Então, tem sido bem bacana e ainda põe a mão na massa.
Saindo um pouco do trabalho, indo um pouco mais para a sua experiência de vida aí, né? Você já está há 7 anos, você falou, em Viena. Como que é a vida aí? O que tem de legal para fazer? O que não é tão legal assim? Como é que é a vida na Áustria?
Cara, boa pergunta. Assim, coisas legais tem bastante. Isso aqui é uma coisa que eu gosto muito daqui. A primeira coisa que eu notei aqui, que foi bem diferente da minha cidade natal, é que aqui você tem as 4 estações bem definidas, né? Então, tem o inverno, primavera, verão e outono, e depois inverno de novo. Todas as estações, elas mudam completamente a cidade, né? O visual da cidade. Existem eventos que só acontecem em certas estações. Então isso é muito bacana, isso foi muito bacana pra mim, porque eu venho de João Pessoa, onde a gente tá ali na linha do Equador, então é praticamente verão o ano inteiro, né? Então a cidade não muda muito, o clima não muda muito. Pra quem gosta de praia é perfeito, mas assim, aqui a gente tem muito mais opções de coisas pra fazer e que elas variam, né? Então você acaba querendo que chegue a certa estação do ano pra você poder fazer alguma coisa. Então uma coisa que eu gosto muito no inverno aqui é de fazer snowboarding, por exemplo. A gente pega um trem aqui ou um carro, vai pra uma montanha, passa o dia todo lá esquiando, fazendo snowboard, e é uma coisa incrível que você só pode fazer durante o inverno. Então assim, você tem que aproveitar, né? Você realmente cria aquela ansiedade de poder fazer aquilo durante o ano. Então assim, durante todo o ano você tem essas atividades que você pode fazer, que são diferentes. Aí chega o verão, no verão tem várias coisas que você pode fazer, como andar de bicicleta, fazer uma trilha de bicicleta, fazer uma trilha de moto. A gente gosta muito de andar de moto aqui, então viajo bastante com minha esposa de moto. E na cidade em si, tem vários eventos, como mercado de Natal, por exemplo, no inverno tem os mercados natais, na Páscoa tem os mercados de Páscoa. Então vários lugares da cidade, eles decoram esses lugares com uma decoração bem bacana, colocam vendas onde você pode comprar um vinho, você pode comer uma comida diferente, só vende naquela época. E assim, toda estação tem uma variação disso, né? Lá na frente da prefeitura, por exemplo, verão eles fazem uma sessão de cinema, onde eles colocam uma tela gigantesca e toda noite passam vários filmes diferentes lá. Durante o inverno eles colocam uma pista de gelo para você poder fazer patins no gelo lá, né? Então, assim, é uma cidade incrível, cara. É uma cidade incrível. A gente gosta demais daqui. Mas tem alguns pontos negativos também. Que, pra mim, o ponto mais complicado é a língua. A língua aqui é o alemão. Inclusive, eu não falo alemão ainda, assim, eu sei o básico do básico, porém eu não falo alemão. Basicamente, eu sempre trabalhei com inglês meu dia todo, minha esposa é brasileira, então a gente fala português em casa o dia inteiro. E assim, eu não culpo o país, a culpa é minha mesmo, porque eu não me interessei em aprender alemão. Mas assim, é uma língua bem diferente do que a gente tá acostumado, é bem difícil de aprender comparado com inglês, por exemplo, porque minha expectativa no começo era de aprender inglês rapidinho aqui nos Estados Unidos. Quando eu for pra lá, pra Áustria, eu vou aprender inglês muito rápido, ou vou aprender alemão muito rápido. E aí eu dei com os burros na água, né? Porque é totalmente diferente. Então não tem como você fazer paralelo nenhum com a língua portuguesa. Na verdade, ela é mais parecida com a língua inglesa do que a língua portuguesa. E eu não tenho muita motivação pra aprender. Assim, inclusive, esse ano é o ano que eu setei como objetivo pra mim. Eu disse, não, esse ano eu tenho que aprender alemão. E não pode passar. Vai fazer 7 anos aqui agora. Tá na hora de oficialmente falar alemão. E isso acaba me privando de fazer algumas coisas. Que é como se integrar mais na comunidade. comunidade, né? Então tem muitas coisas aqui que são feitas em alemão, exclusivamente em alemão, e aí eu acabo deixando de participar porque às vezes eu nem sei o que tá acontecendo, né? Minha esposa fala alemão, então ela consegue se integrar bem mais do que eu, porque ela chegou aqui, ela aprendeu alemão, ela estudou alemão bem mais dedicada do que eu, e ela aprendeu alemão bem, hoje ela consegue falar e consegue se virar aqui bem. Então assim, pra mim é um ponto negativo pra quem tá vindo, se você tiver vindo pra cá sem saber falar alemão, você pode sofrer um pouquinho. A maioria das pessoas aqui fala inglês, então assim, isso não é um problema. Eu nunca tive realmente um problema assim de chegar em algum lugar onde as pessoas não falavam inglês e daria pra mim poder, sei lá, desenrolar o problema que eu estivesse fazendo. Porém, minha esposa já teve algumas situações onde ela já foi em alguns lugares e as pessoas não falavam inglês, a sorte é que ela conseguia falar alemão, então ela conseguia se virar. Mas assim, pra mim esse é realmente é o único problema que tem aqui. A questão da cultura também pode ser um problema pra muitas pessoas, é uma cultura diferente, né? A forma com que as pessoas te tratam é bem diferente. Não quer dizer que elas te tratam bem ou mal, mas é a forma como elas tratam as pessoas, né? A forma de conversar, a forma de te apresentar as pessoas, de integrar em um grupo. E uma coisa que tu tinha perguntado antes, que eu acho que eu não respondi, foi a questão das pessoas trabalhando aqui, né? Como é a cultura dessas pessoas, se elas são de outros países. Eu trabalhei nas empresas que eu passei. A primeira que eu passei, basicamente, todo mundo era de fora, todo mundo veio trabalhar de outros países. Eu tinha uma colega da Coreia do Sul, eu tinha um colega do México e os fundadores da empresa eram austríacos. Na outra empresa que eu trabalhei, na segunda empresa que eu trabalhei de bicicletas, basicamente todo mundo era austríaco e só tinha eu lá que falava inglês, e basicamente as pessoas se adaptavam a falar comigo quando elas precisavam falar comigo, porque elas precisavam falar inglês. Já nessas, no N26, a gente tem gente de, sei lá, 20 países ou mais. Então, é uma coisa bem mais misturada, né? A gente tem bastante gente de fora. O que ajuda a você aprender sobre essas outras culturas, porém te limita um pouco da questão local, né? Porque você acaba não se integrando muito bem na cultura local. Mas assim, se você colocar isso numa balança, esses problemas não chegam nem perto para as coisas, das coisas boas que a cidade propicia, né?
Mas agora, para a parte interessante, né, que o pessoal daqui gosta bastante, vamos falar sobre dinheiro, que o pessoal é sempre muito interessado, né? Eles vão pensar, nossa, talvez eu quero ir para a Áustria trabalhar com o Bruno lá no N26, ou trabalhar numa das empresas anteriores. Como que funciona essa questão, né? Você viveu o percurso inteiro, né, de júnior, basicamente, até sênior, até tech lead, todo aí na Áustria. Então, como que funciona essa questão financeira, né? Mais ou menos, né? Faixas salariais de júnior, de pleno, de sênior nesse país. E também a questão do custo de vida, né? O que é barato, o que é caro, sobra dinheiro no final do mês?
Cara, excelente pergunta. Inclusive, essa foi uma das coisas que eu considerei bastante para vir para cá. Por mais que eu não tinha experiência, né, de estar aqui, eu nunca tinha vindo nem para a Europa quando a gente se mudou para cá. Eu pesquisei bastante sobre isso e eu vi que realmente na Áustria é um lugar onde você consegue viver com pouco, né? Digamos assim, relativamente pouco, né? Então, quando eu vim para cá, eu vim com salário de junho, na época meu salário era na faixa de uns 40 mil euros por ano, né? A gente fala aqui salários anuais. Era muito pouco na época, porém a gente conseguia viver, né? A gente conseguia viver. Hoje, se eu não me engano, o salário de junho tá na faixa de uns 45 a 55 mil euros, pelos valores atuais, né? Mas assim, dava pra viver, mesmo com o salário de junho naquela época, dava pra gente alugar um apartamento aqui, ter uma vida relativamente bem boa. Sobrava um dinheirinho no final do mês, dava pra gente fazer atividades, né? Fora de casa. Minha esposa não trabalhava nessa época que a gente veio pra cá. Mesmo assim, a gente conseguia viver, né? A gente não tinha que se privar de muita coisa. No Brasil, eu e a minha esposa trabalhando, as coisas já eram difíceis, né? Então foi um cenário bem diferente pra mim, porque quando a gente veio pra cá eu era o único trabalhando, e meu salário, eu sabia que era um salário baixo, porque eu tava começando, mas mesmo assim, a gente conseguia notar a diferença, porque a gente conseguia fazer muito mais com o dinheiro que a gente tinha, apesar de ser relativamente pouco, né? E aí aqui, hoje na Áustria, eu acho que um desenvolvedor pleno pra sênior, tá na faixa dos entre 65 mil pra 75, 80 mil euros por ano. Um desenvolvedor sênior, né, tech lead, aí você consegue passar dessa barreira fácil, assim, está acima de 100, 120, 130 mil euros. Aqui tem uma coisa muito boa aqui na Áustria, que como você está localizado na Europa, você também tem a opção de trabalhar para empresas de fora, que acabam pagando um pouco mais. Por exemplo, o N26 é da Alemanha, ele é um banco da Alemanha, então eles acabam tendo uma faixa salarial um pouquinho mais alta do que as empresas austríacas. E como a gente está aqui, a gente tem esse benefício de poder trabalhar para outras empresas, né? Então também tem essa vantagem de você estar aqui e poder ter essa opção de trabalhar para fora. Porém, o custo de vida aqui que é legal, assim, tem muita, não ajuda do governo, mas programas onde o governo faz com que a cidade não segregue grupos sociais. Então você vai ver que existem prédios privados, mas ao mesmo tempo, nesse mesmo bairro, existem prédios onde foram subsidiados pela prefeitura, e o aluguel nesses prédios, eles são acessíveis, né? Então você não precisa ter um salário gigante, você não precisa pagar um prédio de luxo para morar num apartamento razoável, com 2 quartos, né, com varanda, e você tem um conforto legal. E existe um programa na cidade onde esse balanço, né, esse equilíbrio entre classes sociais, ele é feito de uma forma organizada pelo governo. Então todo bairro tem parques, escola, né, médicos. Então meio que cada bairro é como se fosse uma mini cidade ali, né, com supermercados, postos de saúde e tudo. Então fica uma coisa bem mais balanceada na cidade inteira. Tanto que se você andar na cidade toda, você não consegue ver aquela discrepância gigante. Lógico que existem bairros aqui onde você consegue ver que são bairros de classe alta. Então geralmente são bairros mais antigos, né? Mas a cidade em si, se você for tentar fazer um contraponto, você vê que é bem mais balanceada. Então o custo de vida aqui é bem acessível, que é bem diferente de outros lugares como Nova York, Estados Unidos, né? Que a gente sabe que lá é bem mais caro. Mas aqui é bem mais acessível. Inclusive, aqui é mais acessível do que certas cidades na Alemanha, como, por exemplo, em Berlim, né? A maioria dos meus amigos lá que trabalham em Berlim me falam que o custo de vida lá tem aumentado bastante, mas comparado com Viena, a gente vê que aqui está bem mais acessível.
Bem interessante, cara. E para a gente fechar aqui, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede para os convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos que tenham acontecido com você esse tempo todo aí na Áustria.
Cara, tem uma história muito engraçada que aconteceu comigo na primeira empresa que eu trabalhei aqui. A gente tava fazendo uma promoção onde a gente tava vendendo uns fotoálbuns, né? Na empresa que eu trabalhava, a gente fazia um aplicativo onde as pessoas podiam comprar um fotoálbum, um photobook, né, com as suas fotos e fazer aquela coisa bonita e legal. A gente fazia o layout automático e tal. E a gente começou a fazer vendas no app. Nesse sistema de vendas, a gente tinha um desconto, a gente tinha um certo desconto lá que você poderia ganhar, sei lá, 20% de desconto, alguma coisa assim. Eu implementei a parte do back-end e no dia da... um dia depois do release, eu fiz uma mudança no back-end e eu acabei deletando a tabela de descontos de produção. E ninguém conseguia ter desconto mais, cara. E a gente não sabia o que estava acontecendo. O que aconteceu? Tá? Ninguém tá conseguindo comprar mais com desconto. O desconto não funciona. Depois de alguns minutos, eu vi lá que eu tinha dropado a tabela de descontos. E isso pra mim foi, assim, foi... Eu fiquei muito nervoso, né? Caraca, eu fiquei com a cara no chão. Pô, eu pensei, porra, vou ser demitido, pô. Né? Ninguém tá conseguindo comprar... Ferrou.
Demitido na hora.
A minha sorte é que os donos da empresa, inclusive o CTO era um dos donos da empresa, o cara super maduro, então me trataram muito bem, assim, foi uma coisa... Trataram isso como uma oportunidade de aprendizado, né, e não como uma oportunidade pra retratar ou alguma coisa assim. Então, assim, a gente aprendeu com isso, foi bem legal a forma como ele tratou da situação, me ajudou a recuperar essa tabela, só que a gente tinha backup. A gente já colocou alguns mecanismos para evitar que isso aconteça no futuro. Então, assim, realmente foi uma oportunidade de aprendizado, né? Então, acabou ficando isso como uma oportunidade de aprendizado no começo. Mas, cara, eu sinceramente pensei, hoje eu volto pro Brasil.
Eu tive uma coisa parecida, cara, no meu primeiro trabalho oficial, assim, não foi o primeiro, mas que foi no PagSeguro lá em São Paulo, né, também empresa de financeiro, tá começando a trabalhar lá como júnior, acho que no primeiro mês, no segundo mês, falaram pra fazer uns testes lá no nosso sandbox de testes. E aí eu fiz um update sem o Air, basicamente. Então, e o pior de tudo era que era sobre usuários, né? Então eu tinha que colocar lá nome, e-mail do usuário. E eu coloquei lá, né? Fabrício Carraro, @ o meu e-mail. Então não tinha nem como falar que não tinha sido eu. Tava todos os e-mails assim, tava lá Fabrício Carraro. Acontece.
Acontece, cara, acontece. E se aconteceu isso com algum dos ouvintes aí, parabéns, né? Você conseguiu o certificado de desenvolvedor.
Mas, Bruno, cara, muito obrigado pela sua participação. O pessoal vai curtir bastante. E você quer divulgar alguma coisa?
Cara, só divulgar minhas redes sociais. Eu basicamente tô no Twitter como bpaulino0. Então, quem quiser me seguir lá, tô lá no Twitter. Tô no GitHub como brunojppb também. E só te agradecer de novo pela oportunidade. E fica à disposição aí. Se a galera precisar de alguma dica ou quiser bater um papo, manda uma DM pra mim lá no Twitter. Fico feliz em conversar.
Como sempre, os links do Bruno vão estar na descrição desse episódio lá em devsemfronteiras.tech. Pessoal, por hoje é isso. Danke schön, que é muito obrigado em alemão, pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas pra gente na Apple, segue a gente lá no Spotify pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Alura criou o techguide.sh para te ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado com as nossas sugestões e opiniões. É um guia norteador para várias carreiras, né? Java, Python, mobile também, né? Coisas de iOS, de Flutter, de Android, que é também a área do Bruno, né? Então vai lá dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi uma coisa que o Bruno destacou bastante aqui, né? Que ele tá lá 7 anos na Áustria e ele só se comunica em inglês, sempre trabalhou só em inglês, sem falar o alemão. E só lembrando que o ouvinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/deve-sem-fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, e aí você vai ter um leque completo, né? Se você quer aprender programação web mais clássica com JavaScript, com TypeScript, que foram algumas das tecnologias que o Bruno mencionou, também de mobile, né? Para iOS, para Android, Flutter, né? Que é mais misto, e muitas outras coisas também, né? Python, Data Science, com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!
O podcast foi produzido pela Alura, Mergulhe em Tecnologia, e Faculdade FIAP, Let's Rock the Future, edição e sonorização, Radiofobia Podcast e Multimídia.